Bom demais, gente, estar aqui. Bom demais estar nessa igreja. Eu amo estar aqui. Amo domingo. Amo vir para cá. Amo saber que eu vou encontrar minha família na fé. Meus amigos, meus irmãos. Realmente isso faz diferença na minha semana. Chegar aqui, receber carinho, poder dar carinho, receber amor, poder dar amor, receber um sorriso e poder dar um sorriso. Eu acho que isso é uma das funções mais lindas do corpo de Cristo. A gente poder dar suporte uns aos outros, a gente poder dar sustento, né, orar uns pelos outros. Isso é especial demais, então eu realmente amo estar aqui. É a minha segunda casa e é especial demais. Gente, eu sou esposa do Rafael, para quem não me conhece, para quem eu não conheço, sou a Vivi, esposa do Rafael, está aqui comigo. A gente completou 15 aninhos de casados essa semana. Uma escolha assim, que Deus nos dá, né? O casamento de todo dia, estar junto, amando, se escolhendo. Ele é bênção na minha vida. E do meu casamento, eu tenho a Rebequinha e a Isabel também estão aqui. Minhas lindas. Elas hoje estão com uma incumbência especial. Elas estavam lá em cima na salinha. Eu falei, Rafael, vai lá e busca elas, porque eu fiz um combinado com elas, delas dizerem amém. Então, se vocês verem duas crianças falando amém, são as minhas filhas. Rebeca e Isabel. Mas, vamos lá. Eu recebi esse convite, convite novo, muito legal. E eu falei, Senhor, tamo junto, vamos avançar. Falei, vamos avançar. E sei que você tá comigo. Mas quando eu tava preparando aqui, várias vezes veio no meu coração uma conversa. Eu gosto muito de conversa, tá, gente? Gosto muito de conversar. Gosto muito de ouvir, ler e me inteirar das conversas que tem na Bíblia. E toda hora, assim, que eu estava escrevendo, vinha uma palavra de uma conversa que eu tive com o Espírito Santo. A gente toda hora pode falar com o Espírito Santo, mas tem conversas que ficam marcadas, né? Parece que é chamar junto realmente e a gente não esquece. E ficou marcado para mim a conversa que eu tive com o Espírito Santo na primeira vez que eu entrei na nova igreja. Foi lá na Barra. Eu faço parte aqui de Ipanema 8 anos, mas fiz parte da Barra 8 anos também. E a primeira vez que eu cheguei lá, foi a convite do Rafael. Eu estava realmente procurando uma igreja, um lugar para ficar, para me estabelecer. E cheguei lá muito despretensiosamente, sentei. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Engraçado que, se você me perguntar, eu não lembro quem foi o pregador da noite. Se você me perguntar sobre o que, que ele falou, eu também não lembro. Mas eu lembro exatamente os detalhes da conversa que eu tive com o Espírito Santo. E ele me falou assim, Viviane, se prepara, porque eu vou te trazer nesse lugar, nessa igreja, muitas e muitas vezes. É aqui que você vai ficar. É aqui que você vai ter uma família na fé. É aqui que você vai crescer junto. É aqui que você vai avançar. E na época eu tinha, gente, sério, umas 3 semanas de namoro com o Rafael. Eu estava ali a convite dele. E aí comecei a conversar com o Espírito Santo. Falei, olha, Espírito Santo, vamos lá. Eu acabei de começar um namoro aqui. Esse namoro vai dar certo, né? Porque sim, ok, eu gostei da igreja, quero ficar na igreja, mas tem um namoro aqui, né, para avançar. E ele falou comigo assim, olha, a sua parte nessa conversa que eu estou tendo com você não é se preocupar, não é trazer preocupação, tá? Entrega as suas preocupações para mim. Entrega o seu namoro, o seu dia de amanhã, o que vai acontecer, entrega para mim. Vem no meu convite de que eu quero você junto aqui comigo, confiando em mim, colocando a sua esperança, a sua expectativa em mim. Creia em mim, creia no que eu estou te falando, creia no que eu estou te prometendo. E todas as outras coisas eu vou resolver. Pode deixar comigo. E eu falei assim, uau, Espírito Santo, estou aí. Eu aceito esse convite, eu quero isso para a minha vida, quero estar junto aqui na igreja. E hoje, né, eu fiz 15 anos de casado, mas são 16 anos juntos. E é o tempo que eu tenho da nova igreja, porque eu fui para lá a convite dele. E tudo realmente que o Espírito Santo falou se confirmou. O namoro se confirmou, deu certo, casei, tive filhos. E estou aqui junto com essa família na fé, crescendo. E eu amo isso demais, gente. Amo, amo estar aqui. Legal que quando rolou esse convite para vir hoje aqui estar falando com vocês, eu ouvi de algumas pessoas vieram falar comigo e disseram: Vivi, fala aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Uma frase muito simples, né? E eu falei, que legal, né? A gente sabe aquilo que a gente tem orado a Deus no secreto, as conversas que a gente tem tido com Ele no secreto, a gente sabe, e a gente sabe aquilo que Ele nos responde, né? Então eu falei, poxa, muito obrigada, Senhor, porque você está usando pessoas para me ajudar, para me dar um norte, para me dar um rumo, e eu sei. Então, eu sei o que eu vou falar. E a palavra que eu queria trazer para vocês hoje é uma palavra que me acompanha. É uma expressão bíblica, como eu falei, está em algumas conversas da Bíblia. Tá? A gente vai falar sobre essas conversas. Mas é uma expressão bíblica que eu realmente assim, me apropio. Eu às vezes falo assim para Deus, Senhor, eu acho, a gente vai falar aqui sobre um pouquinho sobre Moisés, sobre Josué, sobre esses homens, e eu falo, Deus, eu acho que você não falou para eles. Ou se você falou para eles, é porque você sabia que eu, né, em 2023, ia estar lendo e relendo e buscando, me abrigando nessa palavra. Eu acho que essa palavra foi escrita para mim, de tanto que eu pego para mim, realmente. Então, é uma palavra que esteve comigo em momentos passados, está comigo hoje, e eu sei que vai me acompanhar para o futuro. Eu, na verdade, hoje, o falar aqui, tudo que está anotado aqui é, na verdade, para mim, tá, gente? Eu espero que vocês, como igreja, a gente vá junto. Mas primeiro é para mim. Então, vamos lá. O título, o trecho que eu peguei dessa conversa, na verdade, é algo que Deus fala diretamente com Josué, mas ele fala com algumas pessoas na Bíblia, e é a expressão, eu estarei com você. A gente até cantou, né? Teve um louvor aqui que usa um pouco dessa expressão. Então, se chama, eu estarei com você, o título do que eu trouxe hoje. Não sou eu que falei, é o próprio Deus falando, a gente vai ler aqui. E eu anotei, vou ler bem rapidinho, ninguém precisa abrir na Bíblia não, depois a gente lê. Eu acho que tem um slide, porque eu coloquei, para quem quiser tirar uma foto depois de ler em casa, eu acho que é o segundo. Vamos lá. Deus fala com Jacó, em Gênesis 28, 15. Eu estarei com você e o protegerei. Então, quando você precisa de proteção, ele está com você. Deus fala com Moisés, em Êxodo 3, 12. Eu estarei com você quando você tirar o meu povo do Egito. Então, ele está com você nos momentos de libertação, momentos de salvação. Deus está com você. Deus fala com Gideão, em Juízes 6, 16, o Senhor respondeu, eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Então, ele está com você nas suas lutas para te fazer vencer e derrotar todos os seus inimigos. No livro do profeta Isaías 43, 2 diz, eu estarei com você quando você passar pelos rios, você não submergirá e pelo fogo as chamas não te queimarão. Então, quando você passar por problemas, adversidades, ele não deixa você fraquejar. Ele está com você e te ajuda nos momentos mais difíceis. Em Jeremias 1, 8, profeta Jeremias, não tenha medo de ninguém, eu estarei com você para te proteger, é o que Deus diz. Então, ele está com você para te livrar do medo. E Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está conosco quando cumprimos o chamado de fazer discípulo e falar das boas novas do Evangelho. Foi o que anotei aqui, esses são algumas conversas, alguns diálogos de Deus falando que Ele estará conosco. Eu queria ler com vocês agora vocês podem abrir aí. É Josué 1, de 1 a 9, é o nosso texto base, eu chamei. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, porque você é o Deus que nunca nos deixa, nunca nos abandona. Nós não estamos sozinhos, você anda conosco. Pai, Espírito Santo, tome esse lugar e fala aos corações. Tenha conversas marcantes aqui, Senhor, que não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito, que o Teu Espírito toque nos corações, encontre um terreno fértil, que haja mudança, Senhor, mudança de vida, mudança de mente, e que possamos Te encontrar, Senhor, que tão somente a gente encontre Você, porque Te encontrar é o melhor caminho, é a melhor decisão. Obrigada, Senhor, por esse momento especial, em nome de Jesus, amém. Eu queria que ao longo da palavra aqui, conforme for desenrolando, eu queria te fazer duas provocações, que você guardasse na sua mente duas perguntas. O que essa palavra que a gente acabou de ler aqui gera na sua vida e na sua mente, no seu coração? E qual a funcionalidade que ela tem para você? Porque, gente, eu acredito fielmente na funcionalidade da Bíblia. A Bíblia tem que ser algo prático, dia a dia, o tempo todo na nossa vida. Você está no trânsito, a Bíblia é o que segura a sua boca para você não errar, não falhar ali com alguém. Então, a Bíblia, o tempo todo, tem funcionalidade para a nossa vida. Eu, há umas duas semanas atrás, eu estava no meu carro, a gente estava no meu carro, indo para algum lugar, né? Viajando, eu, o Rafael, as crianças, e o Rafael falou assim: antes de eu contar, deixa eu perguntar aqui, alguém já leu o manual de carro? Aquele livrinho bem grosso que tem no carro? Pois é, eu não li. Então, estava no carro, né, com a minha família, e o Rafael, a gente tem o nosso carro há 5 anos, ele estava me falando, e ele falou assim: Viviane, sabe esse lugar aqui? Tem tipo uma caixinha no nosso carro. Essa caixinha que você usa de porta-treco, eu realmente usava de porta-treco, deixava tudo lá, papel, caneta, uma garrafinha com água, chegava lá, botava ali a chave de casa. Ele falou assim, sabe essa caixinha aqui? Você está usando errado. Ela tem outra função, ela tem uma função específica que você não sabe, porque você não leu o manual de instruções. E eu falei, é mesmo, qual que é a função dessa caixinha? E ele falou assim, é a função de carregar o celular por indução. Aí eu falei assim, eu falei, Rafael, há uns 5 anos, quantas vezes eu já perdi as contas que eu fiz viagens no meu carro acelerada, preocupada, ali com tensão, com medo de acabar a bateria do celular e precisar pegar as crianças na escola, naquela correria. Então, tive que acelerar a viagem. Quer dizer, não fiz viagens tranquilas porque eu não sabia daquela função que existia ali no meu carro. Então, por isso, eu fiquei pensando sobre isso. A Bíblia tem o tempo todo direção, apontamentos para a nossa vida. O tempo todo ela vai nos mostrando as funções corretas, a maneira correta da gente agir, da gente se comportar. E eu falei, bom, aprendi a lição de que eu realmente tenho que ler o manual de instruções. Então, a Bíblia é o nosso manual de instruções. Então, vamos lá. Esse texto de Josué que a gente leu, eu dividi ele em 3 pontos. Queria falar com vocês sobre 3 pontos da ação de Deus no tempo, tá? No passado, no presente, no futuro. E que a gente sempre traçasse aí, que vocês fossem comigo, porque eu vou estar traçando um paralelo de trazer funções para o que a gente estiver lendo, né? E no verso 5, diz assim, Deus fala diretamente para Josué, assim como eu estive com Moisés. Então, ele usa um termo, o verbo, ele usa no passado. Né? Moisés veio antes. É muito difícil de falar de Josué sem falar de Moisés. E quando eu estava aqui anotando, né, sobre isso aqui, eu falei, Deus, passado, né? Passado. E ele falou comigo, Viviane, por que essa expressão está nesse texto, né? Eu estive com Moisés. Foi porque eu, através da vida de Moisés, no passado, ali estava no momento já de Josué, mas através de Moisés, no passado, eu estava preparando um caminho para Josué. Estava preparando um caminho para Josué entrar na Terra Prometida, porque quem entra é Josué. Mas o tempo todo, nessa pequena frase, nesse pequeno trecho, ele relembra a vida de Moisés e ele lembra que o tempo todo ele esteve com Moisés. Né? O tempo todo Moisés foi um cara que, desde do nascer até o último suspiro, foi uma pessoa que Deus usou. Usou de forma ali para libertar o povo, usou em momentos cruciais, momentos especiais para trazer. Então, Moisés foi uma pessoa extremamente, totalmente usada no passado ali para ajudar, para auxiliar Josué, que estava lá na frente. Lá na frente, então, hoje Deus está preparando, ontem Deus preparou, hoje Ele está preparando pessoas, situações para te ajudarem amanhã no seu futuro. Situações que a gente não sabe, situações que a gente não imagina, né? Mas ele está preparando um caminho para você desde o seu passado. Falar sobre passado, eu não sei como é que é, assim, eu acho que existem 2 grupos de pessoas quando a gente fala de passado, né? Tem o grupo de pessoas que lida bem com o passado, eu acho, e tem o grupo de pessoas que não lida bem com o passado, né? Tem pessoas que falam assim, eu quero esquecer o meu passado. Meu passado foi ruim e eu não quero nem lembrar, rejeito. Eu faço um pouco de parte desse grupo aí, dos que tem algumas situações no passado que querem esquecer. Mas o que Deus estava falando comigo quando eu estava lendo esse texto, meditando nessa palavra, foi que o que aconteceu de passado, de situação no seu passado, de problema no seu passado, de adversidade, tudo aquilo que foi duro, que foi pesado, que foi terrível, sabe? Nada é maior do que a ação de Deus na sua vida. Lá no seu passado, ele estava agindo, ele estava operando, ele estava realizando, ele estava presente. Eu li que um dos sinônimos do verbo estar, como a gente está falando aqui sobre eu estarei com você, um dos sinônimos do verbo estar é o verbo permanecer, é o verbo ficar. Então esse é o nosso Deus, é o verbo que fica com você, é o Deus que fica com você, é o Deus que permanece com você, é o Deus que não te deixa, é o Deus que desde o passado está agindo e operando e realizando coisas, mesmo em momentos de adversidade. A marca que tem que haver na nossa vida, de lembrança sobre o nosso passado, a marca que tem que ser maior para a gente, que tem que prevalecer, é a ação de Deus. É o poder dele, é o realizar dele, é o agir dele, isso que tem que ser maior. Eu queria tentar contextualizar assim, de forma bem breve, bem resumida, a vida de Moisés. É difícil porque a história é bem longa, vocês podem ler aí no livro de Êxodo. Mas Moisés, ele foi ele na barriga da mãe, a mãe dele estava grávida para ganhar ele. E o que aconteceu? Ele fazia parte de um povo que era escravo, esse povo estava muito grande, muito numeroso. E simplesmente o que o faraó, que era o governante da época, decretou? Ele fez um decreto, né? E foi o contexto que Moisés nasceu. Houve um decreto de morte. Qual foi a solução que o faraó encontrou? Vamos matar todos os meninos, deixar viver as meninas, mas com isso o povo vai diminuir. E foi debaixo desse decreto que veio o nascimento de Moisés. E eu fiquei pensando, né, falando ali com Deus, que nenhum decreto do homem é maior do que o poder de Deus na nossa vida. Nenhum decreto do homem é maior. Seja uma autoridade judicial, seja uma autoridade médica, seja um governante, nada é maior do que o nosso Deus. Às vezes a gente olha, né, para as circunstâncias e não olha para Deus, mas Deus é maior. Né? Ele não permitiu que Moisés morresse, pelo contrário, teve grandes coisas para agir, realizou grandes coisas através da vida de Moisés, operou muita coisa, e Moisés não morreu. A mãe dele teve a ideia, botou ele num cestinho, e ele no rio, onde a filha de Faraó tomava banho, deu certo. A filha de Faraó pegou realmente Moisés ali, criou ele, e ele viveu, cresceu com a filha do faraó e a mãe dele, porque no momento que ele estava sendo resgatado ali, a Miriam, irmã dele, que ia acompanhando no rio, falou: poxa, eu tenho alguém para amamentar essa criança. Então você vê o cuidado de Deus, né? Ele não ficou sozinho, ele não ficou desamparado. Ele teve a mãe biológica para amamentar e cresceu junto, ele não perdeu contato com a mãe e teve uma mãe adotiva. E foi crescendo e chegou um dado momento adulto, ele foi visitar a família e, enfim, viu uma situação onde uma pessoa do povo dele, do povo hebreu, estava sendo ali humilhado, submetido a coisas ruins, trabalhos forçados, e aquilo ali indignou Moisés. E Moisés, num momento de raiva, o que faz? Mata aquele egípcio, né? E ele acha que ninguém vê, mas alguém vê, e falam com ele. E Moisés, nesse momento, decide... Eu estou contando muito resumido, tá, gente? Porque é muita, muita história. E ele vai pro deserto e fica num lugar chamado Midian, onde ele tem um contato com uma família, que é a família de Jetro. Ele casa com uma das filhas de Jetro. E, mais uma vez, a gente vê o cuidado de Deus ali na vida de Moisés, porque providencia uma família para ele, mesmo num deserto, num momento de medo, num momento de dificuldade. Ele não ficou sozinho, ele teve uma família para ajudar ele, para apoiar ele. E aí eu queria ler com vocês, vamos lá, vamos colocar na tela aí, Tiago. Êxodo 3:12, olha o que Deus fala com Moisés. Moisés chega num momento no Monte Sinai onde ele vê um arbusto pegando fogo e que não se consome. E ele, poxa, aquilo ali é estranho, aquilo ali não tá fora do comum. Deixa eu chegar ali perto para ver. Deus fala para ele, sou eu, Deus, falando com você, tira a sandália dos seus pés porque você está pisando em terra santa, lugar santo. E aí no versículo 12 Deus fala, Deus afirmou, certamente estarei com você, este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E eu quis contextualizar Moisés para vocês, porque Deus, de muita forma bem breve, fala ali no, nesse momento que ele está com Josué, voltando para o texto de Josué. Mas isso foi ação de Deus no passado. Engraçado que uma palavra que acompanha quando a gente pensa no passado é lembrança, né? E o que, que a gente lembra, né? O que, que Deus fala para a gente se lembrar? A Bíblia, como eu falei, que é o manual de instruções, ela tem uma palavra sobre lembrança. Eu queria ler Lamentações 3, 21 e 22. O que, que diz a Bíblia? Qual o apontamento que ela nos dá? Lamentações 3, 21 e 22. Diz assim... Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Gente, eu amei isso. Eu estava lendo aqui, eu falei, meu Deus, a gente vive numa era, vive num mundo, vive num momento em que tudo é finito demais. Tudo se acaba muito rápido, né? Tudo, né? Eu tenho aí duas crianças, às vezes a gente dá um jogo para elas, né? Uma brincadeira, compra um presente para elas. Olha, em 5 minutos, 10 minutos, aquilo ali brincou, nananã, acabou a graça. E é tudo muito rápido, tudo muito finito, acaba rápido. Mas eu li aqui que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Não acaba, não acaba. Você pode passar por momentos difíceis que a misericórdia dele está lá, estendida, sendo renovada. E esse trecho é muito especial porque ele fala assim, graças ao seu grande amor... A gente vive debaixo do seu grande amor. Não é debaixo de qualquer coisa, não, gente. É debaixo do amor de Deus, do cuidado dele, da mão dele, da ação dele. É isso que tem que estar na nossa lembrança. É o que fala o versículo. Lembro daquilo que pode me dar esperança. É isso que tem que estar na nossa lembrança. A gente tem que estar sempre com isso na cabeça, relembrando, para a gente se encher, se abastecer de esperança. E eu tinha falado com vocês no começo, para a gente ir falando algumas funções da Bíblia, né? Trazer funcionalidade. Eu chamei de palavras de aplicação, palavras para a gente... O que, que a gente usa no dia a dia, né? O que, que a gente fala no nosso dia a dia? E uma palavra que eu pesquei aqui desse texto é remédio. Mas Vivi, remédio... Esse texto não fala assim, sobre doença, mas o texto fala para Josué, Deus fala para Josué, sem filtro, tá, gente? Ali era direto Deus com ele. Deus fala, se anima. Se ele fala, se anima, seja forte, seja corajoso, anime-se, eu estarei com você. Se Deus fala isso, é porque ele sabe que haveriam momentos de desânimo. Haveriam momentos de lutas e haveriam momentos de desesperança. Haveriam momentos em que Josué poderia ficar enfraquecido, ficar prostrado, ficar exaurido mesmo nas forças. E no momento que eu estava aqui nessa conversa, né, com Deus sobre essa passagem, veio isso ao meu coração, as doenças da alma, né? A dor, a ansiedade, depressão, tristeza, amargura, são doenças que hoje são muito comuns, mas você vê que lá atrás, Deus já estava ali falando com Josué, olha, não fica assim, não entra nessa, porque eu estou com você. Existe solução para toda e qualquer coisa na sua vida, porque eu estou com você. Não é qualquer pessoa que está com você, sou eu estou com você, né? E foi interessante que na época que eu estava anotando aqui, veio uma notícia sobre o Ministério do Trabalho, ele incluiu algumas doenças. Tinha um tempo que o Ministério do Trabalho não mexia nisso, mas ele incluiu algumas doenças no rol ali, atualizou a lista de doenças chamadas doenças ocupacionais. Eu ouvi essa notícia, estava num determinado lugar, estava passando na televisão, até aí tudo bem. Eu falei, ok, porque é importante, né, a gente saber, é importante ter um cuidado, é importante hoje os setores de trabalho estarem atualizados sobre isso, sobre, né, depressão, síndrome de burnout. É importante, há que se ter um cuidado sobre isso. Mas aí a jornalista, ela seguiu com um dado que eu fiquei muito triste, né? É engraçado, é triste porque o inimigo, ele sabe as coisas que a gente, né, o que a gente está querendo se apegar, e ele vai lá e lança um dardo inflamado. E aí, logo depois da notícia, a repórter continuou e falou assim: é importante mesmo estar ligado e antenado sobre isso, sobre essas doenças, porque hoje o Brasil ocupa o lugar número um do mundo de ansiedade. Existe esse dado. E eu acredito que Deus, ele não nos permite saber as coisas à toa, né? Ele não abre os nossos olhos à toa. Ele abre os nossos olhos para que a gente fique atento, que a gente fique ligado e que a gente entre em guerra com o inferno. Que a gente entre na intercessão. E eu falei assim: Senhor, eu não aceito esse jugo sobre o meu povo. Não aceito essa maldição sobre o meu povo. Isso está destruído, isso está quebrado. A tua palavra é remédio para a nossa alma. A tua palavra é cura para a nossa alma. A tua palavra nos abastece contra a dor, contra a tristeza. E isso não tem que nos abater, não tem que nos entristecer. E foi tão lindo que no dia seguinte que eu recebi, que eu ouvi essa notícia, fiquei chateada, confesso, falei: Deus, eu não aceito isso. Eu, no dia seguinte, eu estava na minha casa e veio uma mensagenzinha no WhatsApp, no celular, né, apareceu, do aplicativo da Bíblia, mostrando o versículo mais compartilhado do ano de 2023, que é Isaías 42:10. Eu estarei com você, não é isso, Rebeca? A Rebeca adora esse versículo. Então, ele está conosco. Se não, 43, isso, desculpa, perdão. E aí eu falei: Senhor, obrigada, porque você nos responde. Você é o Deus que não nos deixa desamparados e não nos deixa ali numa situação achando que o mundo está perdido, achando que não tem solução. Você tem a solução, você tem a resposta, né? E aí eu queria avançar com vocês para o ponto 2. Ponto 2, gente, o que fala no ponto 2? Medite nesse livro. Aí eu passei para o presente. Deus falou comigo sobre o presente. Viviane, existe um segredo nesse texto. Medite nesse livro. Na versão NVT fala assim: relembre continuamente as palavras nesse livro. Né? Estude, medite. E eu falei assim: Senhor, a sua palavra é muito especial. Você é muito especial. A gente aprender de você é a coisa mais especial que a gente pode ter. A gente mergulhar no teu evangelho é o mais precioso que a gente pode ter. E eu me lembrei, eu fiquei com um testemunho nesse momento do medite nessa palavra, né? E eu me lembrei de um testemunho que não é meu, aconteceu com meu esposo, com Rafael, mas a gente passa por situações para impactar a nossa vida diretamente, né? E mesmo não tendo sido comigo, eu fui impactada por esse testemunho. O Rafael, a coisa aí de mais ou menos um ano, dois anos atrás, ele chegou em casa e falou assim: Viviane, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um amigo que fez faculdade comigo. Ele está morando em São Paulo, trabalha em São Paulo, e ele disse na mensagem de WhatsApp que me procurou, buscou meu telefone com colegas de trabalho, e chegou até mim, me mandou mensagem: oi, Rafael, tudo bem? Eu sou fulano de tal, você se lembra? Eu estudei com você na faculdade. E, gente, até esse ponto da conversa, eu achei que o Rafael ia desenrolar ali dizendo coisas, assuntos de trabalho, né? Dois colegas de trabalho se comunicando, buscando ali um ao outro. E, nesse ponto, o Rafael fala comigo, abre um parênteses, ele falou assim: Viviane, esse rapaz, a gente realmente estudou juntos na faculdade, e eu tinha acabado de me converter, estava ali mergulhando na palavra de Deus, descobrindo a palavra de Deus, e esse rapaz simplesmente é ateu, né? Caminhava comigo, andava comigo, mas ele é ateu. Então, Deus ali abrindo os meus olhos e ele defendendo a ideia de que Deus não existia. A gente caminhando ali, fazendo algumas matérias na faculdade juntas, até que um dado momento ele foi para um lado e eu fui para outro lado. E nos formamos, eu arrumei meus trabalhos, ele também, e nunca mais vi. Isso tem 20 anos. 20 anos depois, né, esse rapaz entra em contato. Mas lá atrás, teve um dia, antes deles encerrarem o curso, né, na faculdade de medicina, que o Rafael, Deus falou com o Rafael, falou assim: Rafael, compra uma Bíblia e dá para ele. E o Rafael comprou a Bíblia e deu para ele. E falou: cara, olha só, esse é um bom presente, eu quero te dar, você fica aí, você recebe, e ok, segue a vida. E ele realmente ficou ali com aquela Bíblia, e o Rafael nunca mais, 20 anos sem ter notícias do rapaz. E nessa mensagem de WhatsApp, e eu creio que foi o Espírito Santo ali que moveu no coração dele, ele falou assim: Rafael, sabe aquela Bíblia que você me deu? Eu guardo aquela Bíblia com carinho. 20 anos depois, eu tenho essa Bíblia guardada. E essa Bíblia, hoje eu sou um cristão. Essa Bíblia me ajudou, me auxiliou na mudança, na minha mudança de vida. Me ajudou ali em eu conhecer a Deus. Então, é esse tipo de função que a Bíblia tem na nossa vida, de mudança, de trazer transformação. Então, eu creio que Deus não colocou essa frase aqui nessa conversa à toa, né? Medite nesse livro. Por que que ele colocou isso, né? Ler esse livro, meditar nessas palavras e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu confesso que, assim, se desviar para a direita e para a esquerda, eu acho uma parte difícil. Eu falo para Deus: Deus, aí é complicado. Aí tem um segredo. E quando eu estava aqui anotando, ele falou assim: Viviane, sabe qual é o segredo? Existe uma diferença entre ler e aprender. Existe uma diferença entre ler e aprender. A gente pode ler e não aprender. A gente pode ler e aquilo ali não entrar na nossa mente e prosperar no nosso coração. A coisa pode não avançar, pode ser uma leitura vazia, né? Eu creio que Deus, quando a gente lê de forma vazia, às vezes a gente lê rápido, né, a Bíblia, correndo para o trabalho, essa coisa toda, e eu creio que Deus, ele não desperdiça nada. Mas a gente tem, usufrui mais, aproveita melhor a palavra de Deus quando a gente aprende, né? Quando não só a gente lê, mas quando a gente aprende. E aí eu fiquei com essa dúvida, assim, ler e aprender, né? Coloquei lá na internet, eu falei: deixa eu ver o que a internet fala sobre isso. E achei legal porque na internet tem uma dica, ele fala sobre uma situação interessante. Ele fala que ler é bom, é uma primeira forma aí de você conhecer sobre um assunto, mas que se você quiser aprender mais, você tem que ter um estudo ativo. E o que é ter um estudo ativo? É você mergulhar naquilo ali e ter atitudes. Ler e não ficar parado. É ler e grifar, ler e fazer um resumo, ler e fazer um gráfico, ler e puxar e procurar aplicação na Bíblia, na sua vida. E aí eu fiquei pensando, falei: Deus, mesmo a gente aprendendo, muitas das vezes é difícil a gente não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Esse texto é um texto do Antigo Testamento. A gente tem que ler, é importante a gente ler com os óculos da graça, saber que Jesus veio depois disso tudo aí e nos deu a graça, né? E o que eu estava meditando sobre isso, sobre essa palavra, é o seguinte. Quando você começa... A palavra ali começa a entrar na sua vida, começa a prosperar no seu coração, começa a ser plantada, começa a ser enraizada. Essa palavra é o que vai te ajudar, é o que vai te dar o apoio, é o que vai te dar o suporte para você não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Isso começa, conforme você vai lendo e aprendendo, aquilo ali vai entrando na sua vida, é o que vai fazendo com que você não se desvie, né? Sabe, não é de você. Sabe, é a ação de Deus na sua vida. A presença de Deus na sua vida, através da leitura da palavra de Deus, é que vai fazendo com que você não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu achei isso tão legal. A palavra de aplicação que eu queria trazer para esse momento é alimento. Mas alimento, Vivi, a Bíblia é o nosso alimento espiritual. A gente tem que... devorar, né? Se interessar pela palavra de Deus e se manter nutrido, né? Se a gente pensar, não sei se tem pessoal da área de saúde aí, nutricionistas, da área, mas, sei, alguém já pensou, trazer para o mundo físico, alguém já pensou em ficar 3 dias sem comer? O que acontece se a gente ficar 3 dias sem comer? Você começa a... desfalecer ali das suas forças, você começa a perder sua força, você começa a perder sua capacidade mental, sua capacidade de raciocinar, começa a, enfim, ficar tudo, você fica hipoglicêmico. Tem gente que não aguenta ficar nem 3 horas, o que dirá 3 dias sem comer. Então, a Bíblia é o nosso alimento espiritual. A gente fazendo um paralelo com o alimento, assim como a gente não consegue ficar sem um alimento, a gente também não consegue ficar sem a palavra de Deus. A Bíblia é o que nos sustenta. E interessante que o alimento, ele tem a função de nos sustentar, nos dar energia, mas ele também tem uma função muito legal, que é a função de cura, né? Eu, um dado momento... precisei de repor, eu estava com falta de ferro no meu organismo, tive anemia. E aí eu perguntei para a médica assim, como é que eu fico curada dessa anemia? E ela falou assim, você ingere alimentos ricos em ferro. Então, os alimentos, ele tem a função de repor para você aquilo que você está em falta. Mesma coisa é a Bíblia. Mesma coisa é a Bíblia, ela tem direção, ela tem apontamento em tudo aquilo que você está em falta e que você precisa. Se você precisa de direção para a sua vida no trabalho, a Bíblia fala sobre trabalho. Se você precisa de direção para o dinheiro, como é que eu vou agir com o meu dinheiro? A Bíblia te mostra como agir com dinheiro, a sua relação com o dinheiro. Se você precisa... amar mais ao próximo. Tem pessoas que você não... É difícil. A Bíblia te ensina a amar o próximo, a exercer amor, a exercitar. Então, a Bíblia é o que nos nutre, espiritualmente falando, né? Eu queria ler Provérbios 4, 20. O que que fala aí sobre a palavra de Deus? O que que diz Provérbios? Diz assim, meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as percas de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Jesus, no Novo Testamento, quando ele estava aqui, ele também foi tentado na fome, né? A gente toda hora sente fome, Jesus no deserto foi tentado sobre a fome. E o que ele respondeu quando ele foi tentado? Está lá em Mateus 4, 4. Diz assim, Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. a Bíblia tem essa função para nós, de alimento. Agora vamos avançar aí para o ponto 3 que eu queria falar com vocês. O seu Deus estará com você, futuro. Saber que Deus estará com você no futuro. Eu acho isso precioso, gente. É saber que nós não estamos sozinhos. Hoje o que mais gera preocupação é saber, é achar que a gente pode, porventura, estar sozinho. Olhar ao redor e se ver, caramba, eu não tenho ninguém comigo. Né? Isso gera preocupação. E tem sido o mal do século, né? Então, Deus, ele promete na palavra dele que ele não te deixará sozinho. Ele é o Deus que afirma, né, como a gente leu lá, para várias pessoas na Bíblia, várias conversas ele teve, pontuando isso. Você não estará sozinho. Você não estará sozinho. Tem na versão Almeida, revista atualizada, diz assim: o teu Deus é contigo para onde quer que andares. Aonde você estiver, aonde você estiver andando, o teu Deus é contigo. Queria ler com vocês, falando aqui sobre o futuro é algo que gera uma certa preocupação, né? Eu não sei, a gente está chegando aí no final do ano, faltam 21 dias aí para acabar um ano, tem coisa para rolar, né? São 21 dias futuros que Deus pode agir, que Deus pode operar. Deus é o Deus que sabe dos seus sonhos, sabe aquilo que você tem orado, sabe aquilo que você tem pedido. E eu creio que o ano não acabou e pode muita coisa acontecer, muita coisa ele tem para realizar. Ele não está parado. O nosso Deus, a Bíblia fala que ele é o Deus que trabalha e age em nosso favor, né? Diz que nunca se viu, nem nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus, ele trabalha ao nosso favor. Então eu creio que no futuro ele está lá. No dia de amanhã, durante essa semana, durante aí ao longo desse mês, dos próximos 21 dias e ao longo do ano de 2024, tem sonho. Tem coisas que você tem planejado, que você tem colocado diante dele, que ele tem para realizar para a sua vida. Tem coisas que ele tem para realizar para a sua vida. Eu queria ler Jeremias 29, 11, sobre o futuro. O que, que Deus fala sobre o futuro? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês virão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu amo que o nosso Deus, ele não é um Deus escondido. Ele é um Deus que ele pode ser achado. Ele pode ser encontrado. Ele não é aquele Deus que vira assim, as costas para você. A gente sabe que existem algumas religiões que tem que fazer um monte de coisa e mesmo assim as pessoas procuram e não encontram. Mas a gente tem um Deus que pode ser achado. A gente tem um Deus que quer ser achado por nós, que se permite ser achado por nós. Eu amo isso. A última palavra que eu queria trazer para vocês é garantia. Gente, a gente tem a garantia de que Deus age em nosso favor, de que Deus opera em nosso favor. Sabe por que, que a gente sabe que a gente tem uma garantia? Porque ele enviou Jesus. Ele enviou o Filho dele, único, na cruz, para morrer por nós, para nos salvar. Ele arquitetou todo um plano de salvação, porque ele sabe. Ele sabia que a gente estaria aqui hoje e a gente seria salvo por meio do Filho dele. O sangue dele seria vertido ali na cruz em nosso favor. E aí eu queria ler com vocês sobre garantia. Efésios 1, 13 e 14, o que, que diz? Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, vocês foram selados em Cristo. A gente tem um selo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Gente, eu queria... A gente está caminhando para o final. Mas eu queria encerrar dizendo para vocês... Vocês levem isso, que o nosso Deus é o Deus que age no passado, age no presente, age no futuro. Ele é remédio para as nossas dores no passado, ele é o alimento que nos dá sustento hoje, e ele é a garantia de que a gente vai ter um futuro bom. Ele é a garantia de que a gente vai ter um futuro bom. É isso que ele quer para nós. É isso que ele tem para nós, esperança, um futuro bom, um futuro de paz, um futuro de prosperidade e um futuro de saber que você não está sozinho. Não está sozinho. Se vierem momentos de lutas, momentos de adversidades, momentos que você vai dizer, Deus, eu não sei o que fazer, como é que eu faço aqui? Eu não sei nem para onde agir, não sei nem para onde olhar. Ele está com você, porque ele fez essa promessa. Não foi o homem que fez a promessa, foi Deus que fez. E ele não é homem para mentir. Fica firme, não fraqueja, não esmurece, sabe? Renova suas forças nele, diz para ele, Senhor, tá pesado, mas você é comigo. Eu sei que você me salva, eu sei que você me ajuda, eu sei que você me ergue a sua mão, que ele tá com você. Ele anda com você. Você não está sozinho. Fica nessa certeza. Obrigada, Senhor, porque a sua presença é maior do que tudo o que a gente tenha vivido no passado, no presente ou no futuro. Senhor, você é maior. E você é o Deus que nos enche de amor. Você nos enche de paz. Você nos enche de saúde plena. Você é o remédio para as nossas dores, as dores da alma. Você é o nosso alimento, o nosso pão diário. Você é o nosso sustento. E você é a garantia, Pai. Você é a garantia de que a gente tenha um futuro bom, um futuro próspero, um futuro pleno. Nós louvamos o Teu nome e Te adoramos, Jesus. Amém. Amém, pessoal. Uma semana muito feliz, muito abençoada e muito apegada na palavra de Deus. Fiquem certos que Ele anda com vocês, está com você todo dia da sua vida. Amém, amém. Boa semana.